soubesse quem você é. Até onde vai a sua fé? O que você faria, pagaria pra ver? Se pudesse escolher entre o bem e o mal, ser ou não ser? Se querer é poder, tem que ir até o final, se quiser vencer. Ah, eu te levaria até onde você quer chegar. Brilho das estrelas, o primeiro lugar. Se pudesse escolher entre o bem e o mal, ser ou não ser. Se querer é poder, tem que ir até o final, se quiser vencer. Cheio de armadilhas, de mistério e gozo, verdades e mentiras. Viver é quase um jogo, um mergulho no infinito. E se souber brincar com fogo, não há nada mais bonito. se eu me visto mal, que sou um cara cruel. Que mulher, eu já não aguento mais. Quero fazer aquilo que eu quiser. Zona de larga do meu pé. Agora eu já não sei se te quero. Acho que não será desejo de namorar. Já não sei se te quero. Acho que não será desejo de namorar. Já não sei se te quero. Acho que não será desejo de namorar. Já não sei se te quero. Acho que não será desejo de namorar. Zorai.
ZYK 523, Rádio Cidade, Jundiaí Limitada, 730 kHz, AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Rádio Cidade, Jundiaí, informação total.
O Senado aprovou nesta terça-feira, dia 7, projeto de lei que endurece as punições para crimes de violência sexual digital contra crianças e adolescentes, incluindo aqueles cometidos com uso de inteligência artificial e tecnologias como deepfakes. O texto segue agora para a sanção do presidente da República. Projeto de Lei 3066/2025 aumenta as penas para crimes como produção, armazenamento, divulgação e comercialização de conteúdo de violência sexual envolvendo menores. Além disso, inclui diversos desses delitos no rol dos crimes hediondos, tornando mais rigoroso o cumprimento das penas e restringindo benefícios como progressão de regime e indulto. Além de ampliar as penas, o projeto substitui a legislação à expressão pornografia infantil por violência sexual contra criança ou adolescente, por considerar que o termo atual não traduz a gravidade dos crimes.
No dia 1º de julho, comentamos aqui, fez 20 anos que o Paulista de Jundiaí foi campeão da Copa do Brasil. Foi 1º de julho de 2005, aliás, 21 anos atrás. Neste 8 de julho, nada a comemorar. O dia do 7-1, aquele 7-1 contra a Alemanha, faz 12 anos que o Brasil perdeu para a Alemanha na Copa do Mundo de 2014. Jogo no Mineirão, o técnico era Filipão. Antes, as duas seleções estavam invictas. O jogo foi assistido por 58.141 pessoas no estádio e talvez mais de 1 bilhão no mundo inteiro. Primeiro tempo, 5-0 para a Argentina. O resultado final de 7-1 para a Argentina foi, desculpa, para a Alemanha, foi descrito como uma humilhação nacional para o Brasil. E de fato foi. O jogo foi posteriormente apelidado de Mineiraço, referindo-se a um espírito de vergonha nacional, anterior conhecido como Maracanaço, quando o Uruguai ganhou de 2-1 no Brasil, no Maracanã. O futebol tem suas vitórias, suas conquistas. Foi, em termos de futebol, 7-1, uma tragédia. Fora do futebol, a presidente era a Dilma. Perdeu pontos políticos. O 7-1, devido ao significado do futebol no Brasil, foi uma pancada. A seleção perdeu em 2014, a Dilma caiu em 2016. Mariland Rigue, Rádio Cidade.
A Polícia Civil investiga a morte de um homem que passou mal e morreu na região central de Jundiaí. Equipes do SAMU foram acionadas, mas a vítima não resistiu antes da chegada ao hospital e morreu. A identidade do homem foi confirmada pelas autoridades e a causa da morte dependerá do resultado dos exames periciais. O caso foi registrado para apuração e não havia inicialmente indícios de crime.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, criou a comissão especial que deve analisar a proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos no país. A medida destrava a tramitação da PEC, que teve a admissibilidade aprovada pela CCJ no mês passado. Agora, os deputados vão discutir o mérito da proposta antes que ela possa seguir para a votação no plenário da Casa. Favoráveis ao texto, afirmam que adolescentes envolvidos em crimes graves devem responder criminalmente como adultos. O deputado Rodrigo Castro, que deve integrar a comissão especial, defendeu a mudança e afirmou que jovens de 16 anos já têm maturidade para responder pelas consequências dos próprios atos.
Não é possível que nós tenhamos uma realidade onde o jovem tem condições de escolher o presidente da República e não possa sofrer as punições quando pratica um crime. Sob o manto da maioridade penal, o que nós temos hoje, na verdade, é uma verdadeira incitação para que jovens cometam crimes porque têm a certeza da impunidade.
Pela proposta, adolescentes de 16 e 17 anos passariam a responder à justiça comum. Hoje, menores de 18 anos são submetidos às medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Parlamentares contrários à proposta afirmam que a mudança não reduz a violência e pode ampliar o encarceramento de adolescentes, como defende a deputada Talíria Petroni.
Esse tema está sendo usado em ano eleitoral para fortalecer, a partir de uma lógica do populismo penal, a falsa ideia de que reduzir a maioridade penal vai deixar as pessoas mais seguras. Porque é mentira que adolescentes cometem a maioria dos crimes bárbaros. Há uma baixa incidência de crimes contra a vida cometido por adolescentes. Também é verdade, ao contrário do que foi dito, que o socioeducativo funciona mais que a prisão.
Apesar da criação da comissão especial, Hugo Mota já indicou que a proposta não deve ser votada em plenário antes das eleições de outubro deste ano. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. De Brasília, Yuri Hudson.
Entrevista. Em férias nos parques aqui na cidade. Nosso convidado, Marco Chanchenkou, ele é gerente dos parques da DAI Jundiaí. O Mundo das Crianças terá programação especial também nessas férias de julho?
Sim, teremos do dia 14 ao dia 19.
E qual a programação?
Vai ter uma programação especial, né, com oficinas lúdicas, brincadeiras, brinquedos infláveis.
Bom, a gente tem uma série de parques aqui na cidade, né? Você poderia denominá-los aí, onde a prefeitura e a DAI também vai estar aí organizando essas férias?
Bom, eu cuido aqui do parque, só que é da DAI, que é o Parque da Cidade e o Mundo da Criança, né? Dos parques das prefeituras eu não vou saber dizer. Aqui, então, como eu disse, do dia 14 ao dia 19 vai ter uma programação especial aí, né? Com as oficinas lúdicas, brincadeiras e brinquedos infláveis aí para a criançada.
E qual a expectativa de público?
Espero que venha bastante.
É.
Geralmente vem, né? Nas férias nós temos aqui um público bem grande.
E vocês oferecem, assim, além dos brinquedos, né? É o dia todo de programação ou é por período?
Não, esses brinquedos, né? Essa programação do dia 14 ao dia 17 vai ser das 9 às 12 horas. E das 13 às 15. Mas o parque, ele fica aberto das 7 da manhã até as 16 horas para entrada e 17 para saída. Né? Além dessas brincadeiras que nós vamos proporcionar aí para a criançada, você tem o parque, você tem as fontes, cachoeiras, as quadras, enfim, tem muita coisa para a criançada se divertir aqui nas férias.
Bom, tem isso, como é que é o espaço Tucano?
Ah, é um gramado grandão, né? Lá tem, que é onde vai ficar os brinquedos infláveis e montar as oficinas para a criançada brincar.
E você percebe que quando as crianças estão aí no parque, esquece o celular?
Geralmente sim, né? Porque hoje as crianças ficam muito espaço confinado, apartamento, condomínio, né? Então, quando vem aqui, vê um espaço enorme, que é o parque, com tantas atrações, eles ficam aí deslumbrados, brincam pra caramba.
Você percebe que aquelas brincadeiras antigas de rua voltam a ser realidade aí?
Sim, e isso é uma das coisas que nós vamos fazer agora aqui. Vai ter algumas brincadeiras tradicionais aí. Eles vão brincar pipa, peteca, várias brincadeiras tradicionais de rua que hoje você não vê mais a criançada brincando.
No final de semana, no sábado e no domingo, aumenta aí essa oferta?
Sim, é isso. No final de semana, no dia 18 e 19, né, nós vamos aumentar o número de brinquedos infláveis, além dos que já vão ficar do dia 14 ao 17, no dia 19 aumentaremos o número de brinquedos aí.
O parque recebe assim só visitantes ou o pessoal, escolas, famílias visitam aí os parques?
Muita escola vem, famílias, né? Porque aqui você vê o complexo, são três parques, né? O parque da cidade, por exemplo, você vê muita família, vem fazer piquenique, brincar, caminhar, andar de bicicleta.
Quando vai escolas assim, por exemplo, Marco, é necessário fazer agendamento ou pode chegar aí, só chegar?
Não, no site do Mundo da Criança, lá já tem um spa, tem um local lá que a pessoa avisa, né, agenda, que vem com um ônibus, que vem com um ou dois ônibus, sei. É bom agendar.
Tá. Por exemplo, quem vai, por exemplo, ao Parque da Cidade, ao Mundo das Crianças, tem ônibus exclusivo que vai para esses locais?
Tem dos terminais, né? Não tem, passa aqui na frente, deixa na porta de ambos os parques, tanto da cidade quanto o Mundo da Criança.
E você percebe que o povo utiliza aí desse meio de transporte?
Utiliza, sim. Vem muita gente vem de ônibus. A gente percebe que vem muita gente de fora, vem de trem, né? Por exemplo, a gente recebe muita ligação aqui de pessoas perguntando, eu vou de trem, vou até a estação, da estação como eu faço para chegar no parque? E aí a gente explica o ônibus que pega e tal.
Tá certo. Marco, mais alguma coisa que você queira contar aqui pro nosso ouvinte? Você fique à vontade, viu?
Tá? Que venham ao parque, que tragam as crianças, aproveitem as férias, nada de ficar em casa vendo televisão ou no celular. Vamos aproveitar os parques aqui e o que a gente está oferecendo aí para a criançada.
Tá certo, então. Que você tenha aí um excelente dia, um ótimo final de semana para você. Não sei, vai trabalhar no sábado e domingo ou não?
Vou. Estarei aqui sábado e domingo.
E no feriado, como é que vai ser aí? A semana que vem nós temos feriado, hein?
Sim, temos feriado, vai funcionar normalmente o parque, tá? Sem isso.
O Marco Chanchecou, gerente dos parques da DAI Jundiaí, ele falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Só até quinta. Melão Rei quilo 7,75. Chocolate Milka 87 gramas 14,90. Café Três Corações pacote 500 gramas 23,89. Detergente líquido Minuano frasco 500 ml 1,89. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Tausti faz toda a diferença.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom, viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema. Movicon,
a magia do cinema na sua vida.
G2G Internet Fibra, aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já, 11 4159 9120. Vem para G2G.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
Encontrei uma barata na cozinha. Ela olhou pra ela, ela olhou pra mim. Ofereci a ela um pedaço de pudim. O curioso foi que ela tá dizendo sim. Vem cá ficar comigo, sim. Gosto do que eu gosto, sim. Vem cá ficar comigo, sim. Vem cá ficar. Ofereci a ela um disco do Sex Pistols. Ofereci a ela uma batida de limão. Perguntei se ela gostava dos Beatles. Perguntei se ela era de escorpião. Ela disse sim. Vem cá ficar comigo. Sim. Gosto tudo que eu gosto. Sim. Vem cá ficar comigo. Sim. Vem cá ficar. Você mora na barata Mineiro. Eu disse que tem um buraco perto do chuveiro. Já se drogou com dedemão, insetizão, fumou baigão. Tudo quanto é tipo de veneno você acha bom. Sim, vem cá ficar comigo. Sim, gosto tudo que eu gosto. Sim, vem cá ficar comigo. Sim, vem cá fugar. Essa coincidência, encontrar uma barata com a minha aparência. Como posso evitar a cucaracha, a cucaracha? Tome cuidado com a sandália de borracha. A cucaracha, a cucaracha. Tome cuidado com a sandália de borracha.
Pensando em me mudar, sem te deixar pra trás, resolvi voltar atrás. Agora sim que vai ser.
Rádio Cidade AM 730 kHz.
De repente você acorda diferente, com frio no peito, sem saber o porquê. E se lança no meio da multidão, que tem mais de 1 milhão, mas não tem quem você quer ver, mas não tem quem você quer ter. É quando você percebe que o frio é a solidão, que só a presença do amor pode aquecer seu coração. Sei que ela vai aparecer, sei que ela vai aparecer, sei que ela vai aparecer, sei que ela vai aparecer. Você acorda diferente, com frio no peito, sem saber o porquê. E se lança no meio da multidão, que tem mais de 1 milhão, mas não tem quem você quer ver, mas não tem quem você quer ter. É quando você percebe que o frio presença do amor pode aquecer seu coração. Sei que ela vai aparecer, 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 sei que ela vai aparecer. Se ela não aparecer, vai fazer frio, vai chover. Vou carregar um iceberg no peito, mas eu sei que ela vai aparecer. Sei que ela vai aparecer, 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 sei que ela vai aparecer.
sapato e não descalçar. É ver alguém feliz de fato sem alguém pra amar. É como procurar no mato estrela do mar. Oh, yeah. Te ver e não te querer é improvável, é impossível. Te ter e ter que esquecer é insuportável, é dor incrível. É como não sentir calor em Cuiabá, ou como no arpoador não ver o mar. É como não morrer de raiva com a política, ignorar que a tarde vai vadia e mítica. É como ver televisão e não dormir, ver um bichano pelo chão e não sorrir. E como não provar o néctar do mundo amor, depois que o coração despeca a mais fina flor. Yeah! Te ver e não te querer é improvável, é impossível. Te ter e ter que esquecer é insuportável, é dor incrível. Te ver e não te querer é improvável, é impossível. Te ter e ter que esquecer é insuportável, é dor incrível.
Decida pela programação que valoriza você. Cidade. Rádio Cidade AM. Jundiaí. 730 kHz. Cada vez mais presente no seu dia a dia.
Agora somos só nós dois. E não temos que provar pra mais ninguém. Amor. Conseguem perceber como é real que a gente se encante com alguém assim? Existem mil mistérios que renovam os nossos planos de seguir acreditando nesse nosso amor. Mudar o que pensamos, deixa estar. E agora vamos, já chegou. Vai!
Meu coração vai te mostrar que esse amor não precisa esperar. Meu coração vai te mostrar que esse amor precisa esperar, não precisa esperar. esperar. Meu coração vai te mostrar que esse amor não precisa esperar. Meu coração vai te mostrar que esse amor não precisa esperar. Não precisa esperar.
Sabem que o tempo agora está contra vocês. Vocês se perdem no meio de tanto medo de não conseguir dinheiro pra comprar sem se vender. E vocês armam seus esquemas ilusórios, continuam só fingindo que o mundo ninguém fez. Mas acontece que tudo tem começo. Se começa um dia, acaba, eu tenho pena de vocês.
Aqui no baixo. Essa aqui é meio complicada, vai assim.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Rádio Cidade Jundiaí informa a hora certa.
13 horas e 35 minutos.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, criticou nesta terça-feira, dia 7, o líder do PT na Câmara, deputado Pedro Uczai, de Santa Catarina, após o petista dizer que iria elegê-lo como inimigo dos trabalhadores caso a proposta que acaba com a escala 6x1 não avançasse no Senado até a próxima semana. Em nota, Davi Alcolumbre diz que não vai tolerar esse tipo de ameaça e tentativa de intimidação, e que a prerrogativa de decidir sobre a tramitação dos projetos no Senado cabe ao presidente da casa. A ansiedade na base do governo para que a proposta de emenda à Constituição seja aprovada a tempo de refletir em resultados antes das eleições.
Entrar no mercado livre de energia pode reduzir custos, mas especialistas alertam que o maior benefício aparece quando a empresa acompanha como a energia é consumida no dia a dia. Mudanças na operação, como ampliação de horários, instalação de novos equipamentos ou aumento do movimento, alteram o consumo e podem tornar o planejamento feito meses antes menos eficiente. Por isso, a gestão energética deixou de ser apenas uma tarefa administrativa e passou a fazer parte das decisões estratégicas de muitas empresas de serviços. O coordenador comercial da Ecoenergia, Pedro Mariano, explica por que monitorar esse consumo ao longo do tempo faz diferença.
Empresas de serviços que migraram para o mercado livre de energia já avançaram na gestão de custos. Mas essas empresas ainda podem enfrentar variações do consumo de energia, causadas por mudanças operacionais, como novos equipamentos, aumento da frequência de clientes ou expansão de horários. Com o tempo, esses ajustes impactam o planejamento financeiro e podem levar o consumo real a divergir do previsto. Por isso, é essencial acompanhar e revisar periodicamente o perfil de consumo energético, mantendo os contratos alinhados à operação e evitando custos desnecessários.
Com esse acompanhamento, a energia deixa de ser apenas uma despesa mensal e passa a fornecer informações que ajudam no planejamento financeiro e operacional. De acordo com Pedro Mariano, empresas que monitoram continuamente esses indicadores conseguem identificar oportunidades que muitas vezes passam despercebidas.
O verdadeiro ganho do mercado livre de energia não está apenas na escolha inicial do fornecedor, mas na forma como o consumo da empresa é acompanhado, analisado e ajustado ao longo da operação. Empresas que incorporam a gestão energética à estratégia, monitorando o consumo continuamente, ajustando contratos, planejando compras, usando energia de forma estratégica para reduzir riscos, otimizam custos, assim colaborando nas decisões do negócio.
A Ecoenergia destaca que essa análise periódica ajuda a manter o contrato compatível com a realidade da operação e permite que a empresa adapte o planejamento energético sempre que houver mudanças no ritmo de funcionamento do negócio. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Décio Caramigo.
O Comando Central dos Estados Unidos, CENTCOM, na sigla em inglês, informou na noite desta terça-feira que as forças americanas estão conduzindo uma série de ataques contra o Irã em resposta às ações iranianas contra embarcações comerciais no Estreito de Hormuz. Poucos minutos antes do comunicado, a Axios havia adiantado que operações americanas estavam em andamento no Estreito de Hormuz, em meio a relatos da mídia iraniana sobre barulhos de explosões. Os ataques ocorrem depois que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos revogou, na tarde de ontem, a autorização para produção, distribuição e venda do petróleo bruto e produtos petroquímicos com origem no Irã, citando os ataques a embarcações em Hormuz. O Irã realiza desde o fim de semana as cerimônias fúnebres para Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, que foi morto no início do ataque lançado pelos Estados Unidos e por Israel também, no fim de fevereiro.
Na medida, com José Maurício, conceitos e atitudes para você viver melhor.
Agora vamos falar do bom humor.
um estado de espírito que faz bem a todos nós. Na vida estressada de hoje, um sorriso alivia a nós e aos que nos cercam. E é importante na saúde, pois promove a liberação de endorfinas, hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar e prazer. Os médicos dizem que o coração também trabalha melhor quando se está de bem com a vida. E isto é a certeza de que rir é o melhor remédio. Os bem-humorados são bem recebidos, pois trazem alegria e despertam a atenção de todos. E se as coisas não vão bem, não se leve tão a sério e aprenda a rir de você mesmo.
Produção Agência Rádio Web.
Entrevista.
O projeto de Olho nos Rios, uma parceria da Associação Mata Ciliar com a Petrobras, através aí do programa Petrobras Socioambiental, que visa aí a participação comunitária na gestão dos recursos hídricos, fauna e flora em 17 municípios do Circuito das Águas, Sistema Cantareira, região Bragantina e também de Campinas. Para a gente falar sobre esse assunto, nosso convidado é o Jorge Belix de Campos. Ele é coordenador executivo do projeto De Olho nos Rios e presidente da Associação Mata Ciliar de Jundiaí e também engenheiro agrônomo e ambientalista. Eu quero saber de você, que você conte para mim e para o ouvinte Cidade, o que é o projeto De Olho nos Rios.
Bom, o projeto De Olho nos Rios, na realidade, é a essência da Associação Mata Ciliar, né? A Mata Ciliar, esse ano, ela completa 39 anos, e há 39 anos a gente trabalha essa ação, né, chamada De Olho nos Rios, que é um movimento que se transformou em projetos, vários projetos ao longo do tempo, que visa aí mobilizar a comunidade na gestão participativa das nossas águas, dos recursos hídricos de toda a nossa região, seja um rio, um córrego, uma nascente, qualquer ponto, né, que exista aí com água, a gente tem um olhar diferenciado para esse local e para esse bem, né, de forma que a gente possa cuidar coletivamente, para que todos tenham e possam dispor de uma água de qualidade suficiente para nós e para todo o meio ambiente.
E como é que é desenvolvido esse projeto?
Esse projeto, ele tem várias linhas de ação, né? Nós temos aí três braços principais do projeto, né? Um chamado OCA, né? São oficinas de capacitação ambiental, onde nós trabalhamos os diversos segmentos da comunidade, sejam produtores rurais e seus familiares, sejam estudantes, professores, técnicos de prefeituras, em vários temas, né, que vai desde de você discutir a qualidade da água, a questão de erosão do solo, reflorestamento, tem oficinas de culinária, de artesanato para geração de renda. Então tem vários temas que são trabalhados com a comunidade nesse braço do projeto. Nós temos um outro braço do projeto, que são as florestas sociais, né? Que é você trabalhar aí a restauração da nossa vegetação, seja da Mata Atlântica, seja de Cerrado, nos pontos que nós temos municípios aí que tem também esse ecossistema, né? Onde a gente faz preparo a capacitação das pessoas para que elas, primeiro, conheçam a importância dos remanescentes florestais, entendam a importância que eles têm para a qualidade e quantidade de água, para a questão de fauna, para a nossa qualidade de vida, e possam produzir essas mudas, né, de alguma maneira, para que elas façam a recuperação das áreas degradadas em suas propriedades ou nos seus locais de moradia. A gente produz mudas também, né? Nós temos um viveiro de mudas aqui em Jundiaí, com capacidade para mais de 300 mil mudas de árvores nativas, que a gente acaba distribuindo dentro do projeto para aquelas pessoas interessadas em trabalhar com ele. Esse projeto também, ele tem aí a possibilidade de trabalhar as pessoas no entendimento daquilo que a gente chama de paisagem, né? Você fazer uma análise de paisagem do local onde eles vivem. E aí, entendendo os vários fatores que interferem nessa paisagem, que eles possam contribuir para alterar aquilo que a gente pode considerar, entre aspas, né, ruim que esteja acontecendo ali. E um outro braço do projeto, né, é o manejo e conservação de APAs, né, já que nós aqui nós já fazemos parte de uma APA, né, da Jundiaí Cabreúva, mas nós temos várias, né, na abrangência do projeto, nós temos 6 APAs, entre APAs estaduais e municipais, né? E as APAs são áreas de proteção ambiental, são figuras jurídicas aí, vamos dizer assim, que têm restrições de uso por conta da importância e da relevância ambiental que elas têm. Então aí a gente trabalha alternativas econômicas para esses locais, como agricultura orgânica, agroflorestas. Nós implantamos um trabalho de saneamento rural através da distribuição de fossas sépticas biodigestoras, né? Trabalhamos o controle de erosão e a infiltração de água para alimentar o lençol freático através da implantação de bacias de captação ou barragens. Então são vários os aspectos que o projeto obtém, né? E de várias formas a gente procura atingir toda a sociedade.
Uma colocação para você aqui. A expansão urbana, né? A gente vê que, né, as cidades cada vez mais estão dentro das matas. Isso traz sérias consequências para a nossa fauna?
Muito sério, né? Aqui também na Mata Ciliar, nós temos um centro de recuperação de animais silvestres, né? Para você ter uma ideia, quando nós chegamos aqui em Jundiaí, né, há 30 anos atrás, esse ano aqui em Jundiaí nós fazemos 30 anos, nós recebíamos 1/2 animal por dia, né? Então, vamos fazer uma comparação de maneira jocosa aqui, né? Brincando um pouco com uma triste realidade.
Tá.
Hoje a gente recebe em média 40, 50 animais por dia, né? E nós assistimos, né? Nós presenciamos e nós vivemos aí ao longo desse tempo todo a grande expansão urbana que ocorreu em toda a região. Isso é ruim? Claro que não, né? Desde que seja bem planejado. O que acontece é que o planejamento não prevê, né? Se você pegar aí os planos diretores dos municípios, hoje, né? Hoje você até considera nesses planos diretores a figura ali de matas nativas. Mas praticamente nenhum plano diretor considera a fauna silvestre no seu desenho, né? Você já tem hoje a fauna doméstica em planos diretores por conta do bem-estar animal, mas a fauna silvestre não é considerada ainda. Então isso é um problema grave, porque essa invisibilidade da fauna silvestre faz essa série quando você faz o desenvolvimento sem levar em consideração a presença deles.
Na nossa, vou pegar aqui a região metropolitana de Jundiaí aqui, que tem a Serra do Japi no coração aqui, tem planejamento ou não?
Olha, a gente não pode dizer que não tem, né? Mas a gente não pode esquecer também que a Serra do Japi, ela não é só de Jundiaí, que é onde tem a maior parte dela e onde tem uma fiscalização mais eficiente, até uma legislação restritiva hoje, que está para ser alterada, né? Mas os outros municípios não têm isso, né? Então você tem o que a gente fala de ser comidos pela borda, né? Não, a partir do momento que você tem só um local sendo mais restrito e os outros não tão restritos assim, você tem aí condomínios ou invasões ou ações de desenvolvimento, né? Seja estrada, seja parte de cultura acontecendo sem muita restrição. Então, assim, a Serra do Japi a gente tem que entender não só como um patrimônio local, né? Mas é um patrimônio mundial, que é reconhecida pela Unesco, mas infelizmente ela sofre as consequências desse crescimento desordenado.
E esse projeto de olho nos rios, ele ajuda Jundiaí, a nossa região aqui metropolitana, de que forma?
Como eu falei, né, a gente tem várias ações que são desenvolvidas, né? Nós trabalhamos com escolas, nós trabalhamos com produtores rurais, a gente tem aí um programa de saneamento rural que distribui sistemas biodigestores para aquelas pessoas, né, para aquelas produtores, né, pequenos e médios produtores que ainda não têm um sistema de captação do seu esgoto doméstico, né? A gente procura trabalhar a recuperação de áreas degradadas junto com esses produtores para que haja uma proteção dos recursos hídricos dentro das pequenas propriedades. Tem a possibilidade de infiltração de água para alimentar o lençol freático e, por conta disso, os poços e as nascentes da propriedade através da implantação de bacias de captação. Então, assim, são uma série de ações que a gente desenvolve que vai todo o trabalho sendo feito voltado aí para conscientização, sensibilização das pessoas. Nós recebemos aqui da nossa unidade de Jundiaí as escolas do município a fazer uma vivência, não só no entendimento do porquê os animais silvestres chegam aqui nas regiões que eles chegam, mas também na área de produção de mudas de árvores nativas, do reflorestamento e de proteção dos recursos hídricos.
Os moradores, a população de uma forma geral, pode participar do projeto?
Pode, com certeza, né? A gente procura fazer esse trabalho através de grupos organizados, né? A associação de bairros, a associação de moradores, a associação de produtores rurais, empresas, né? A gente tem trabalhado muito com empresas, com colaboradores de empresas, as escolas. Então, assim, o público, de uma maneira geral, pode demandar aí alguma ação do projeto, e a gente vai tentar organizar com as pessoas, né, com aquelas lideranças, um trabalho mais abrangente em alguma comunidade, seja ela urbana, seja ela rural.
E como é que faz para acompanhar esse trabalho aí? Através das redes sociais?
Através das redes sociais, tá? Nós temos tanto as redes sociais direto da Associação Mata Ciliar, né, no nosso site, como também do projeto, o Instagram de Olho nos Rios, que as pessoas podem acompanhar as atividades aí que são realizadas pelo projeto.
Bom, pra gente finalizar aqui, como é que tá o trabalho da Mata Ciliar aqui em Jundiaí? Quantos animais vocês estão abrigando atualmente?
Como eu falei, a gente recebe aí perto de 40, 50 animais por dia.
Tá.
É um trabalho que não para. Nós temos não só a parceria com o município de Jundiaí, mas várias cidades da região metropolitana, e esse trabalho ele passa pela capacitação dos agentes municipais para que esse trabalho possa ser bem feito e com segurança. Então a gente toda quarta-feira faz um treinamento com algum município parceiro ou alguma instituição parceira para que eles tem os seus funcionários, seus colaboradores capacitados para fazer um resgate mais seguro desses animais e trazerem para nós. Também a gente tem atendimento às escolas, né, para que a gente possa fazer vivência com os alunos e professores no sentido de sensibilizá-los para essa questão ambiental também.
Você estava com um probleminha ali com o aeroporto, né? Como é que está essa situação ali? Vocês brigavam por espaço ali? Tá na justiça?
Para a justiça, né? Não por nossa vontade, né? Foi o aeroporto entrou com uma ação há 4, 5 anos atrás para nos despejar daqui em 48 horas com ação policial, né? Essa ação continua em aberto na justiça, porém, né? A questão de um mês atrás, há uma manifestação do governo do estado através da Procuradoria Geral do Estado dentro do processo. Deixou bem claro para a juíza e para todos, né, que o aeroporto não tem, nunca teve e nunca terá, né, direito àquilo que eles diziam que tinham, né, um pedaço da área aqui. Isso não faz parte da concessão, textualmente está colocado ali pelo Estado, né, nunca a concessão previu isso, e mais do que isso, né, o aeroporto sabia disso, então ele demandou através de mentiras, porque